Vamos conversar com a Samara Sadek. Ô, Wellington, palmas aqui para a Samara, por favor. Parabéns, Samara, aí pelo seu dia a dia da jornalista, dia do jornalista, 7 de abril. Todo dia aqui a Samara cumprindo aí seu papel, né, de jornalista, trazendo informações para a gente. Samara, bom dia para você.
Oi, Adriano, muito bom dia a você também, parabéns, parabéns a todos os jornalistas da Rádio Senado, nossos colegas, todos da imprensa no Brasil, no mundo, né, que estão nessa frente de batalha aí todos os dias.
Ô Samara, vamos começar então aqui com notícias, né, em homenagem aqui ao Dia do Jornalista. Vamos aí falar de uma notícia que o governo aí está com muita expectativa hoje em relação a privatizações.
Pois é, um destaque, vários portais destacam isso. Vamos aqui com o portal G1, o governo federal retoma então hoje sua agenda de privatizações com a realização de mais uma rodada de concessões de aeroportos. Ao todo serão oferecidos 22 aeroportos divididos em 3 blocos. Esse leilão está previsto para daqui a pouco, às 10 horas, na sede da Bolsa de Valores lá em São Paulo, a B3. A semana é chamada de InfraWeek, né, em referência aos sistemas de infraestrutura, porque hoje tem os aeroportos, amanhã serão oferecidos a ferrovia de integração Oeste-Leste e na sexta-feira já será a vez dos portos. Então, o governo espera garantir, com tudo isso aí, 10 bilhões de reais nessas vendas, né? E somente com esse novo lote de 22 aeroportos, seriam 6 bilhões de reais, né? A maioria desse dinheiro que o governo espera arrecadar. E para a gente ter uma noção, serão 3 blocos, tem aeroporto pelo Brasil inteiro, são 3 blocos. Bloco Sul, Bloco Norte e Bloco Central. Quem ganhar a licitação, né, a venda, melhor dizendo, desses aeroportos, leva o bloco, quem ganhar o bloco leva todos os aeroportos. Então, por exemplo, no Bloco Central, quem ganhar, são 6 aeroportos. Por exemplo, tem o aeroporto de Goiânia, tem o de São Luís e tem o de Petrolina, que é em Pernambuco. Então você vê que são aeroportos bem distantes até um do outro. E quem ganhar esse Bloco Central, por exemplo, vai ter que administrar esses aeroportos todos. Esses terminais, Adriano, eles movimentam cerca de 11% do total do tráfego de passageiros do país. Então veja que é um mercado que vai hoje balançar, né, movimentar. Amanhã a gente vai ver o resultado disso tudo.
É verdade. Então está aí a InfraWeek, promovida pelo governo. Samara, agora vamos falar, né, do assunto do momento, né, que é a pandemia. Nós hoje abrimos o Conexão falando do número de mortes, que pela primeira vez ultrapassou os 4 mil mortos, né, em 24 horas, mas também explicamos o motivo dessa alta. Queria que você falasse então aí dos números da pandemia, dando uma atualizada para a gente.
Então vamos lá, Adriano, quem gosta de anotar os números, né, para acompanhar, caderninho na mão, porque hoje está pesado. O Brasil registrou até ontem à noite, né, o balanço final do Ministério da Saúde, da conta de 86.979 novos registros de casos, né, de coronavírus, da Covid-19. E, ao mesmo tempo, nessas 24 horas, chegaram aos sistemas a confirmação de 4.195 óbitos causados, né, pela Covid-19. Então, esse grande registro, segundo ressalta a informação que a gente tem, é que esse grande registro de óbitos se refere ao represamento de dados do feriadão que a gente teve de Páscoa, né? Então vamos aguardar no decorrer da semana o que acontece com os números, porque por enquanto o que sabemos é que o Brasil tem uma média diária na última semana de 63 mil casos por dia. E mortes, a gente já está há 11 dias com uma média de mortes diárias acima de 2.500. Então, assim, os números são muito altos e esses números de 24 horas, às vezes, eles não refletem exatamente um dia, né, de pandemia, mas sim esse represamento que a gente vem sempre acompanhando, né, que é normal. Agora é muito ruim porque a gente está com números muito altos. Então, qualquer represamento representa esse salto que a gente está vendo hoje, horroroso, né, de mais de 4 mil mortos. A gente vê como referência os Estados Unidos, Adriano, que registrou esse número também após os feriados de final de ano. Então, sempre tem essa relação com esses dias em que muda-se, né, o registro. Então aí agora a gente vê o resultado disso tudo.
É realmente aí uma situação dramática em nosso país.
Só para atualizar, só mais um dado em relação a essa média móvel, Adriana, é o seguinte, que ontem a gente falava da média móvel de mortes chegando num quadro de estabilidade, só que agora não, ela volta à curva de alta, porque há uma variação de mais 22% desse número, né, em relação aos últimos 14 dias. Então, atualizando, a gente tem nos últimos 7 dias uma média de 2.775 óbitos por dia. E esse número já com a alta de 22%, curva de aceleração também na média móvel de mortes. A média móvel de casos já apresenta uma queda, Adriano. Isso é uma boa notícia. A gente espera que se mantenha, porque ela ultrapassou aquele patamar ali da estabilidade e chegou a representar uma queda de 16%. Em relação aos últimos 14 dias. Então, a gente está hoje nessa casa dos 63 mil casos diariamente, já representando, então, uma queda. Vamos aguardar e tomara, né, Adriano, que essa curva realmente, vamos dizer, desça ladeira abaixo, né?
Verdade, Samara. Enquanto isso, tem a vacinação. Nós temos aí já mais de 20 milhões de pessoas vacinadas. Passamos com a primeira dose, né? Passamos desse patamar. E temos aí boas notícias em relação à eficácia das vacinas. Conta pra gente, Samara.
Pois é, a gente patinando nessa quantidade de pessoas vacinadas, né? Como você falou, ainda menos de 10% da população vacinada. Mas vários portais destacam esse estudo preliminar que envolve várias instituições do Brasil, como a Fiocruz, a própria UNB, além de instituições do exterior, em Barcelona, na Flórida. É um estudo feito com profissionais de saúde de Manaus, que mostra justamente, ele aponta para uma eficácia da vacina Coronavac justamente para a variante de Manaus, que é chamada de P1, né? Uma variante brasileira do coronavírus. Essa variante se tornou praticamente prevalente na América do Sul, Adriano. Então, por isso que ela preocupa mundialmente, né? Então, é um estudo preliminar, mas muito promissor, porque já mostra que a gente tem uma vacina já sendo aplicada no Brasil que pode também segurar essa variante, que é considerada, na verdade, o grande vilão desse momento da pandemia, né? Ainda não há confirmação disso, mas tudo leva a crer que essa variante se tornou mais transmissível e por isso a gente está vendo esse colapso na rede de saúde, levando a também mais mortes, né? Porque muita gente também tem problemas com o próprio atendimento.
Verdade. Samara, muito obrigado, viu, aqui pela sua participação aqui nas notícias da internet. Bom dia para você, até amanhã.
Bom dia, Adriano, bom dia a todos e até amanhã.